Gabriela FM. Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e passa sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e passa sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Gabriela FM, sintonize na melhor. Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde? Vai até você, em casa, no carro, internet, a todo instante. Gabriela FM, eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, Bea. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou, turma da madrugada e vem com nove. Coisa boa, turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, ai, 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 ai. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim. Sintonize na melhor. Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de outubro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde ou um pouquinho mais, caso necessite. Porque o importante é deixar você sempre bem informado, caro ouvinte. Então fique conosco e se prepare para participar aqui no Jornal do Meio-Dia. Porque aqui sim, o ouvinte tem voz e tem vez. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Marcos, boa tarde para você. Passou muito calor hoje, porque o dia tá que tá, né, rapaz?
Realmente, um pouquinho, viu? Solzão aí. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, ouvinte. A partir de agora, muitas informações. É o Jornal do Meio-Dia que está no ar até uma da tarde ou um pouco mais. Você sabe, participa pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, manda mensagem escrita, por favor, e logo mais a gente vai selecionar aqui e vamos colocar no ar a sua reivindicação, a sua reclamação, não
é
isso, Cássio?
É, com certeza, que realmente o nosso ouvinte tem voz e tem vez. Participe e interage conosco, não só pelo WhatsApp, mas também pela fanpage, né? Nós estamos ao vivo aí no Facebook, também no YouTube, né? Então, fique conosco, pessoal do Facebook, beijo pra vocês. Tem gente que só gosta de assistir por ali, que tá acostumado. Porque, na verdade, eles assistem, né? A gente aqui no estúdio, por conta das câmeras, né? Então, obrigada aí a todos vocês, inclusive o pessoal que participa de fora, né? De outras regiões aí, de outros países, de outras regiões do estado. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo. Como o Renato estava falando hoje, no Golpe de Tocou, Marcos, cada vez mais as pessoas participando, interagindo aqui conosco, pedindo música, deixando aqui alguma mensagem, alguma informação. É bacana. Viu?
Verdade. Manda logo um alô para quem está pela fanpage acompanhando. A Mari Silva, boa tarde. A David Santos também. Kátia Gomes, boa tarde. A Natália Barreto, boa tarde. Ontem
boa tarde.
Foi top a caminhada, viu?
Oi. Oi. Censurado, Marcos Bezerra.
É.
Não, gente, não tem como. Olha, eu vou falar um negócio. Vocês estão... Eu não aguento não, Marcos. Eu não aguento com esse povo. Olha, vamos dar de assunto. Bora, Marcos.
Vamos lá. Vamos às manchetes,
deixa eu mandar,
né?
Deixa eu mandar um beijo aqui também. Esses meninos aqui são massa, grandes profissionais. Eles são da Libernet, né? Eu vou mandar um parabéns à Libernet, porque eu vou te falar, se todos os profissionais de vocês forem assim, atenciosos, educados, ágeis como esses meninos, viu? Libernet, parabéns então para a empresa. Vou mandar um abração para David, ele é do Alto da Uberlândia, todo dia acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, David? Um abraço para você, viu? Um abraço também pro colega dele de trabalho, Eric da Tapera. Eric também está sempre acompanhando o Jornal do Meio Dia. Eu perguntei, ô Eric, como é que tá a ladeira da Tapera daquele jeito ainda, né, Eric? Que o povo sempre reclama aqui no programa. Ele falou, Kátia Gomes, é isso mesmo. Pois é, meu amigo, tem que cobrar aí, né, da gestão pública para ver se resolve esse problema. Mas, enfim, então deixa eu agradecer a audiência, o carinho desses meninos, o David da Alto da Uberlândia e o Eric da Tapera. Um abração pra vocês, viu, meninos? Vocês são demais. Mandar um beijo pra Kel, um beijo pra você, viu? Ela tava de saco vergonha. Não, Cátia, vou mandar um beijo pra você também.
Abraço pra Dil Pintor aqui também do Banco da Vitória, sempre na sintonia.
Dil Pintor?
É.
Um abraço pro Dil Pintor. Mandar um abraço também pra minha amiga Lil, que tá sempre sintonizada aqui no Jornal do Meio Dia. Um beijo pra Ciso Boy, nosso querido ouvinte também acompanhando. Aproveitar e mandar parabéns pra minha prima, minha xará. Aniversário dela é hoje. Ela postou no Instagram, eu vi agora há pouco, comemorando mais uma primavera, né, dona Kátia? Um beijo pra você. Muitas felicidades, saúde, paz, amor sempre, viu? Deus ilumine seus caminhos. Beijão pra você, Kátia Simone. Somos xará pela metade, né, no nome. O meu quase seria Kátia Simone também. Minha irmã falou, aí minha mãe disse, não, Nuzinho, peraí. Totalmente igual a da prima. No meu cartão de vacina, que é o mesmo de bebê, é até hoje Kátia Simone, acredito.
Olha.
Mas é só Kátia mesmo, Kátia Gomes de Souza. Beijo, Katinha, beijo pra você, viu? Ô, Marcos Bezerra, vamos deixar o povo bem informado? São 12 horas e 15 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Lembrando que o Jornal do Meio Dia tem um oferecimento da rede UniFTC. Super Bolsa, consulte regulamento e concorra a bolsas de 100% para todo curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, cheias de novidades e estilo para você. Compre e concorra a um ano de calçados grátis. Super Moda, na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Agora sim, as manchetes.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia tem 2.142 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. Morreram mais 32 pessoas, infelizmente. E aí a gente atualiza que o boletim epidemiológico da SASAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado, que informa que do total, aí desde o início, né, gente, da pandemia até então, são 318.147 casos confirmados de Covid-19. Deste total aí, 304.732 já são considerados curados e 6.430 encontram-se ativos, né? Então, a pandemia ainda existe, a gente precisa continuar se cuidando, porque os números ainda não são bons, tá? Precisamos melhorar urgentemente.
Pois é, Jornal Correio da Bahia, homem é baleado em confronto com a polícia militar em Santa Mônica.
Pois é, isso aconteceu aqui nesse município baiano. Jornal Tribuna da Bahia, TRE Bahia, realiza audiência para apresentar logística das eleições na região Centro-Norte.
Jornal Globo, Conselho Nacional de Educação prevê ensino remoto até dezembro de 2021 e não reprovação.
Pois é, né? Tá aí o conselho, o que o Conselho Nacional de Educação prevê. Mas hoje ainda a gente vai trazer uma matéria que São Paulo, né, pretende já voltar aí os meninos à sala de aula, né? A gente vai explicar ainda hoje. Jornal Dia, país registra 819 mortes por Covid em 24 horas e o total chega a 147.494, infelizmente.
Aquela coisa, às vezes um dia desce, no outro dia sobe novamente.
Né? Tá meio que oscilando ainda, né, Marcos? Os números ainda não são bons.
Jornal Extra. Romário contraria apoio do partido a Crivella no Rio e fará campanha para a paz.
Jornal Correio Brasiliense. Padre Robson é inocentado de acusações de lavagem de dinheiro. Aí afirma a defesa. A verdade foi restabelecida. Acho que muita gente acompanha essa polêmica envolvendo o Padre Robson lá do santuário, lá em Goiás, né? E deixou muita gente, assim, assustada com o que ocorreu, né? Ele sendo acusado aí de lavagem de dinheiro, né? Inclusive, Marcos, acusado de participar de uma organização criminosa, né? Ele foi acusado, a gente trouxe aqui a informação, né? Ele que faz parte, está à frente da Associação Filhos do Pai Eterno, que fica lá em Goiás, e aí agora, nessa decisão unânime, o Tribunal de Justiça de Goiás arquivou hoje a denúncia do Ministério Público contra o Padre Robson de Oliveira Pereira, né? Então, inocentado.
De lavagem de dinheiro, pode ter sido inocentado, mas que pode ter havido desvio de finalidade, aí são outros 500.
Vamos investigar, né? É uma questão bem delicada, né?
Valor econômico, Magazine Luiza é alvo de ação de 10 milhões de reais por estágio para negros.
Olha, mas sinceramente, eu achei um exagero isso aí, porque a Luiza, né, que é uma grande empreendedora, a Luiza Trajano, é uma grande empreendedora nesse país, realmente gera muitos empregos, e eu estava vendo uma entrevista, ela falando que ela questionava o RH, por que que não tem trainee negros? Tem que ter trainee negros. E aí, qual a diferença do estagiário para um trainee? Ela estava explicando. A diferença é que o trainee, ele cresce bastante na empresa, chega a cargos altos. E ela disse que ela quer ver negros em grandes, em cargos importantes na empresa dela, porque ela acha que todos têm que ter esse espaço, não só os brancos, mas os negros. E eu concordo com ela. Sinceramente, eu achei desnecessário isso aqui, viu?
Okay.
Mas quem sou eu para questionar a justiça, né, Marcos?
Verdade.
Quem sou eu?
Estado de Minas, mesmo com liminar do Tribunal de Justiça, governo de Minas mantém volta às aulas presenciais.
Tá aí mais um governo, né? Mantendo essas aulas presenciais. Jornal do Comércio, o governo de Pernambuco vai tentar reverter na justiça a suspensão das aulas presenciais.
Diário do Nordeste, professor é preso por suspeita de estuprar 10 crianças e um adolescente no interior do Ceará.
Misericórdia. Professor, tu não é um professor.
Não.
Se tu cometeu esse crime, tu é um monstro. Não é um professor. Porque o professor, de verdade, meu amigo, se preocupa em educar, né? Em levar o ensino de qualidade aos nossos estudantes. E por fim, Jornal Zero Hora, imagens de suspeitos atingindo ambulância com rojão em Porto Alegre são encaminhadas para a perícia. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. São 12 horas e 21 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma aí da Mercearia Oliveira, do Popular Bujão, aqui do Banco da Vitória. Coutinho disse que você está sintonizado, hein, Bujão? Um abraço para você, viu? Ele está sempre acompanhando o Jornal do Meio Dia. Muito obrigada pela audiência. Obrigada mesmo. Bem, vamos iniciar aqui com o boletim, com os boletins, né, epidemiológicos aí, dos municípios de Ilhéus e Itabuna. Ilhéus, né, tem saído atrasado aí esses boletins. Ontem eu divulguei o do dia 13 e do dia 4. Hoje eu vou divulgar os boletins do dia 5 de outubro e do dia 6, tá? Bem, o dia 5 de outubro informa que desde o início da pandemia até então são 6.983 casos confirmados de Covid-19. Deste número aí, gente, 6.411 são curados. 272 ainda encontram-se ativos, né, com a doença. Infelizmente, Leus registrando 241 óbitos. Então, do dia 4 para o dia 5, teve esse óbito aí. No dia 6, o mesmo número de óbitos permanecem, né? 41, o que é muito alto, né, gente? Mas no boletim epidemiológico, que saiu ontem, dia 6, informa que desde o início da pandemia até então, são 6.995 casos confirmados de Covid-19. E casos ativos, 247. Já caiu, né? Se comparado ao dia 5, o número de casos ativos. E, o que é bom, né? A gente espera que cada vez mais caiam aí, diminui, zere, né, minha gente? A gente não vê a hora de dizer que acabou a pandemia, porque ainda existe a pandemia. Estamos em meio à pandemia. Não é pós ainda, infelizmente. Vamos lá para Itabuna, que no boletim epidemiológico, que informa que são 12.752 casos confirmados de Covid-19, o boletim que saiu ontem, à noite, dia 6, e deste número aí são 11.767 curados, 706 casos ativos. Itabuna já começou a ter uma queda, né, diminuir aí esses casos ativos, que estava precisando urgente. Infelizmente, Itabuna registrando 279 óbitos por conta da Covid-19. Ai, ai, viu? Números altíssimos. 12 horas e 23 minutos. Olha, mudando de assunto, né? A gente vem acompanhando desde o início aquela questão da supressão das árvores na Avenida Soares Lopes, né? E todo momento as pessoas reclamam de derrubada de árvore por parte da Prefeitura de Ilhéus. Eu, sinceramente, me pergunto, é a Prefeitura da Motosserra? É, Ilhéus? Misericórdia. E aí a Justiça não está satisfeita, né? E dá 72 horas para o prefeito de Ilhéus se manifestar sobre derrubada de árvores. É isso mesmo, Mar?
Sim, despacho publicado ontem, terça-feira, a juíza Karine Nasri da Silva, da primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus, estabeleceu prazo de 72 horas para que o prefeito Mário Alexandre de Souza, do PSD, se manifeste no processo sobre as árvores que a prefeitura derrubou na Avenida Soares Lopes em julho de 2020. De acordo com o mandado, a Prefeitura de Ilhéus deve informar quais as medidas concretas que estão sendo adotadas a preservar, restaurar ou compensar eventuais perdas ambientais, paisagísticas no local dos fatos. O Instituto Nossa Ilhéus e o Instituto Floresta Viva são os autores da ação civil pública que deu origem ao processo. As duas instituições fazem parte do movimento Preserva Ilhéus, que reuniu mais de 20 mil assinaturas contra a derrubada das amendoeiras na Avenida Soares Lopes. Além do impacto paisagístico, o corte das árvores desabrigou milhares de pássaros. Na ocasião, a prefeitura alegou que estava autorizada a derrubar as amendoeiras. Cátia.
Mas agora a justiça está dando isso às 72 horas, né, para realmente o prefeito de Leão se manifestar, explicar essa questão, né? Tem que se manifestar aí nesse processo sobre as árvores que a prefeitura derrubou. E olha, quem mora ali, né, ficou bem revoltado, né? Quem não mora também ficou bem indignado aí com essa questão toda. O Preserva Ilhéus vem acompanhando de perto, né? A advogada Jurema Sintra, que faz parte, ela sempre participa aqui do programa questionando isso, né? Porque quem se preocupa realmente com a natureza, né, Marcos? Uhum. Não aceita, não fica de braços cruzados. É isso.
Inclusive ali na Praça do Canhão, do Alto São Sebastião, ela reclamou sobre corte, né, de árvores.
Lá, né? Flores, né? Foi aí que me veio na cabeça. O que é isso? É a Prefeitura da Motosserra e Ilhéus? Para, gente. Pelo amor de Deus, vamos se preocupar em preservar, em plantar mais, sabe? Fazer um paisagismo bacana, né? Tudo a ver com Ilhéus, que tem belezas, já tem belezas naturais maravilhosas, né? Principalmente aí as praias. Bem, são 12 horas e 26 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada de hoje dele aqui no Jornal do Meio Dia, com muitas informações do setor policial, e muitas mesmo, né, Coutinho? Traz pra gente aí essas notícias. Boa tarde pra você nessa quarta-feira super ensolarada, aquele solzão, aquele calor gostoso.
Tá certo, Kátia, um grande abraço pra você, muito boa tarde. É como eu sempre falo, um sol para cada um. Realmente, céu de brigadeiro aqui na cidade de Ilhéus, tem uma nuvem no céu, temperatura elevada, clima típico de época outono em transição para o verão. Realmente, Kátia, muitas notícias de polícia, mas primeiro, boa tarde para você também, meu querido amigo Marcos Bezerra.
Boa tarde, Coutinho, um grande abraço para você.
Obrigado, Marcos. Assim também como você que está acompanhando já aqui a programação da Gabi na 102,9 e a partir de agora acompanhando também o Jornal do Meio Dia, e você vai ficar comigo aqui na viatura da 102,9, também com as notícias do setor policial no JMB. Marcos, Kátia, você no Jornal do Meio Dia, clima tenso. Muito tenso, realmente, desde ontem, meio-dia, aqui na cidade de Ilhéus. Começando no meio-dia e no final da noite, ontem, já por volta das meia-noite, 30 da madrugada de hoje, para uma hora da manhã, o clima realmente ficou muito pesado no bairro da Conquista. Segundo recebemos de informação, um trio de criminosos que vieram de Itabuna atearam fogo na residência de um tenente da Polícia Militar, que fica localizado ali bem próximo do plano inclinado no bairro da Conquista. As informações ainda apontam para a morte dos três criminosos que praticaram este ato ontem de madrugada. São criminosos de altíssima periculosidade. Eles acabaram tombando em confronto direto com policiais militares da CIP Cacaueira e também da CETO. Ainda durante esta madrugada, a diligência policial, com resultado em perseguição e troca de tiros, começou aqui, no município de Ilhéus, mas os bandidos empreenderam fuga para Itabuna. Eles estavam a bordo de um veículo e também de uma motocicleta. No total, três integrantes do crime organizado foram alvejados pela polícia e não resistiram aos ferimentos. Dois deles, a bordo de um Fiat Palio, foram atingidos pelos policiais ainda na BR-415 e socorridos pelas guarnições para o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui na cidade de Ilhéus, onde não resistiram. O terceiro indivíduo, ele foi alvejado nas imediações do Semianel Rodoviário de Itabuna, na estrada que dá acesso ao distrito de Mutuns. Este último já foi, inclusive, identificado como Caio Locke, e que seria morador do bairro Santo Inês, lá em Itabuna. Há informações ainda que circulam, inclusive em redes sociais, de que esses criminosos teriam invadido esta casa de um policial nesta madrugada aqui em Ilhéus e sofreram as consequências pelo ato criminoso através da polícia, no qual eles revidaram aí a abordagem dos policiais aqui na cidade de Ilhéus. Mas ainda em relação a Ilhéus, Cátia, você falava, inclusive, na sua intervenção anunciando o JMD com o nosso querido Renatinho Bad Boy, no ligou, pediu, tocou, em relação ao terror que aconteceu ontem, por volta das 12h30, 13 horas, em pleno calçadão da Marquês de Paranaguá, aqui na cidade de Ilhéus. Plena luz do dia, não teve jeito. Uma pessoa que estava na fila para adentrar na Caixa Econômica Federal a fim de buscar o seu auxílio emergencial, ele acabou sendo executado no calçadão da Marquês de Paranaguá, causando pânico a todos que estavam presentes naquele local, inclusive lojistas e a população em geral. Ficaram aterrorizadas no que aconteceu. A vítima fatal foi identificada como Rodrigo José Santos da Silva, conhecido como Foguinho. O Foguinho, ele era morador do Alto da Legião. Inclusive, o Foguinho já tinha passagens pela polícia e estava saindo do banco no momento em que ele foi executado. Outra pessoa que não tinha nada a ver com esta história de rixa entre criminosos, uma mulher de prenome Patrícia, que é moradora do bairro Teatônio Vilela, ela foi atingida por um disparo de arma de fogo nas costas e foi encaminhada para cirurgia no Hospital Regional Costa do Cacau para retirada do projétil. Ainda temos informações de que este fato aconteceu devido à intensa disputa do tráfico de drogas que acontece no Alto do Coqueiro e também no Alto da Legião. Inclusive, esse é o quarto crime violento, quarto homicídio registrado em Ilhéus apenas no mês de outubro. E o de número 101 de mortes violentas no ano de 2020 na cidade de Ilhéus. São 76 homicídios e 25 bandidos mortos em alto de resistência em confronto com a polícia aqui da cidade da Terra da Gabriela. Já em Itabuna, bandidos fizeram um arrastão em uma academia que fica localizada em pleno centro de Itabuna. Apesar de Itabuna não ter um aumento em relação ao número de homicídios, mas o número de assaltos e arrastões vem crescendo na cidade. A prova disso é que uma dupla de marginais cometeu um arrastão dentro de uma academia no centro da cidade de Itabuna, ali bem próximo à Catedral de São José. Eles roubaram os alunos, funcionários do estabelecimento e em seguida tomaram rumo ignorado. Os assaltantes são membros, segundo as informações, de facções criminosas do município de Itabuna. Olha, em relação à nossa região, policiais militares do 3º Pilotão de Una, através da 71ª CIPM, foram informados que o indivíduo anticrime suspeita estaria às margens da rodovia do distrito de Comandatuba, que pertence ao município de Una. De imediato, a guarnição foi averiguar esse fato. Chegando ao local, o indivíduo tentou fugir, mas foi alcançado pela guarnição. Com o mesmo, foi encontrado um motor de rabeta. O motor de rabeta é aquele que é utilizado em pequenas embarcações para o barco. E também foi encontrado com este indivíduo um barco de navegação de pequeno porte, um barco de madeira. O detido confessou para os policiais militares que o motor de rabeta foi fruto de roubo na cidade de Canavieira. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo já cumpriu pena, inclusive, por tráfico de drogas. Ele e todo o material apreendido foram apresentados no Departamento de Polícia Civil da cidade de Canavieiras para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Agora, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, você do Jornal do Meio Dia, uma notícia que eu nunca esperava em todo este tempo que estamos fazendo o Jornal do Meio Dia divulgar aqui neste horário. Uma notícia triste, uma agressão covarde que aconteceu no município de Ipiaú envolvendo um animal doméstico. Prestem atenção, uma cadela, ela foi recentemente resgatada da rua de Ipiaú, atenção, hein, com sinais de estupro. Isso mesmo, ela foi estuprada, precisando de um procedimento cirúrgico, inclusive. Segundo a protetora de animais, Neide Pereira, a cadela foi resgatada há cerca de 2 meses. E durante exames em uma clínica veterinária, foi encontrada uma camisinha no ânus do animal. O autor do estupro ainda não foi identificado. A Kira, como é o nome da cadela, passou por novos exames em uma clínica especializada no município de Jequié e foi constatado problemas na bexiga e no útero do animal, conforme laudo médico. Só que o orçamento para realizar esta cirurgia, inclusive com anestesia inalatória, tem um custo de R$ 1.200, mais 170 de exames pré-operatórios. Portanto, aí, as pessoas que querem que possam ajudar a arcar com as despesas e os cuidados da cirurgia desta cadela que foi estuprada por um elemento que não sei nem como caracterizá-lo, foi lançada uma vaquinha online. E para mais informações sobre a situação da cadela e como ajudar, de qualquer forma, basta entrar em contato através do WhatsApp 739-811-15-8238 e falar com a própria Emílio. Um fato estarrecedor de uma pessoa que não tem escrúpulos contra os animais e que está ainda sem ser identificado. Mas Kátia e Marcos, daqui a pouquinho eu retorno com novas informações aqui na viatura da 102,9, informações do setor policial no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com sol para cada um. Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Só para cada um foi ótimo, mas é mesmo, faz super sentido. Obrigada, Coutinho. Até já já. Bem, vamos a um rápido intervalo, Marcos.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, na do, hora almoço. Do almoço.
O aniversário do Açaí chegou. Acesse aniversarioaçaí.com.br.
A hora de retomar os planos tá aqui. Faço uma nova história, Açaí.
Está chegando o aniversário da Super Moda Ilhéus, de 5 a 10 de outubro. São 7 anos de loja, 7 anos de muito estilo e muitos descontos. E festa pra você! Estamos sorteando um ano de calçados grátis para comemorar essa festa em grande estilo. E se tem festa, tem as últimas tendências e as melhores marcas da moda. Tudo super facilitado em 12 vezes sem juros. De 5 a 10 de outubro, aniversário 7 anos da Super Moda Ilhéus, em dois endereços, Calçadão Marques de Paranaguá e Calçadão Jorge Amado.
Na Big Ótica, fazendo seu óculos completo, a armação sai por R$ 49,90. E você ganha uma armação para doar a uma criança carente. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus, WhatsApp 98189-9044.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp. 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Se possível, evite aglomerações. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço, oferecimento Rede UniFTC, Super Bolsa, consulte regulamento e concorra a bolsas de 100% para todo curso, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto, e Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, cheias de novidades e estilo para você. Compre e concorra a um ano de calçado grátis, Super Moda, na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Ô Marcos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Você está ouvindo o Jornal do Meio Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto. Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Isso mesmo, aqui você tem voz e tem vez. Vamos direto ao WhatsApp 988291029, onde você envia sua mensagem escrita e, claro, divulgamos, porque é realmente ouvinte aqui tem voz e tem vez. O que temos aí, Marcos, de mensagem dos nossos ouvintes?
Começar pela nossa fanpage no Facebook, a Marisa Reis, boa tarde, bancada, aqui super sintonizada, um abraço para a Marisa.
Um abraço, Marisa Reis, a nossa ouvinte querida, obrigada.
O Reinaldo Silva Santos, estou ligado nesse show de notícias, Gabriela FM, a rádio que forma opiniões.
Valeu, Reinaldo, um abração para você.
O Deco Mutalambô também está ligado, na melhor. Kátia, eu gostaria de pedir encarecidamente aos órgãos responsáveis que olhem pela Rua da Represa. Há anos estamos jogados, não temos uma rede de esgoto adequada e nem acessibilidade, e a rua está às escuras.
É no Banco da Vitória, não é, Deco?
É.
Ele mora no Banco da Vitória, Deco faz máscaras maravilhosas, me deu de presente, obrigada, Deco. E está aí a reclamação do Deco, né? O poder público precisa realmente lembrar de todos os bairros, né? o Banco da Vitória não fica, né, fica, não fica tão central, né? Fica aqui na BR-415, inclusive onde a Rádio Gabriela FM está situada, mas é um bairro de Ilhéus, né? O poder público tem que lembrar desse bairro. Não, não vim só com negócio de política, não, viu, minha gente?
Tem mais lá. A Sueli Souza, tô ligada na melhor rádio com essa mulher retada que representa as mulheres.
Olha, quem falou isso?
Sueli Souza.
A mulher retada sou eu, é, Sueli? Olha. Ô, Sueli, obrigada, meu amor, amor. Aqui corre sangue indígena, né? Às vezes já viu, né? Pois é. Tem mais mensagem?
WhatsApp, boa tarde, Kátia Gomes. Meu nome é Carlos, moro no Joia do Atlântico. Estou enviando essa mensagem para relatar que aqui na Barrinha, no Joia do Atlântico, no final da Rua 7, está tendo muita aglomeração aos domingos, com som de paredão e todos sem uso de máscaras. E cadê a fiscalização que não vê isso?
Qual é o local, Marcos?
No Joia do Atlântico, lá na Barrinha, né?
É mais um local, né, que está ocorrendo esse tipo de eventos, aglomerações, o povo sem máscara. Mas a prefeitura local de Ilhéus não está preocupada em fiscalizar isso, não, né? Não está nem, não, um negócio de aglomeração. Já, é como se estivesse na pós-pandemia. Está todo mundo preocupado com política, né? Triste realidade, misericórdia. Oi, me deixe, viu? Mais, Marcos.
É, o povo dos distritos continua com sofrimento, né? Boa tarde, Kátia, Marcos. Castelo Novo só tem dois horários de ônibus, que são 5h40 da manhã e meio-dia.
Nossa.
A gente pede ajuda de vocês aí para que a empresa coloque os horários da tarde, né? Para a gente trabalhar, claro. Para voltar para casa. Não tem mais transporte, temos que pagar R$30 por dia para voltar para casa. Nos ajudem, por favor.
Gente, não tem condições de você pagar R$30 por dia?
Salário vai embora, né? Só com transporte.
Oh, com certeza. Aí você está pagando para trabalhar, Marcos Bezerra. É. Como é o nome da comunidade mesmo?
Lá em Castelo Novo, o Adriano que faz a reclamação.
Ô Adriano, você é de Castelo Novo, o povo de Castelo Novo. Não é a primeira vez que chega essa reclamação aqui, já deu. O povo tem que se unir, né? E cobrar a Prefeitura de Ilhéus o retorno dessa frota aí de ônibus. Né? E tá claro aí que a Prefeitura tá jogando para cima das empresas, né? Eu quero saber qual é a realidade. Qual é a verdade, né? Por que que essa 100% da frota não está rodando? Né? Uma comunidade, como o Castelo Novo, né? Muita gente trabalha aqui no centro de Ilhéus. Tem um ônibus apenas 5h40 da manhã e outro meio-dia retornando? Pela aí, Marcos, o que trabalha o dia todo? Tem que ficar nessa situação de pagando R$30 por dia? Pelo amor de Deus. As coisas que acontecem em Ilhéus, eu fico assim observando. Fica parecendo que é fim de mundo, que é uma terra sem lei. O que é isso, minha gente? O povo tem que aceitar, engolir isso? E continuar aceitando? Pelo amor de Deus. Não é assim não, viu? Não é assim não. A terra não é sem lei, não. Mais mensagem. Essa é longa aí, hein, Marcos? Vai resumir?
Não, tem uma repetição aqui.
Ah.
Boa tarde, Kátia, Gomes, Marcos. Aqui é Tamires, do Malhadinho, né? Do Malhado, hein, Léo?
Malhadinho de açúcar.
É, manda alô pra minha filha, Maria Vitória, que tá fazendo 8 aninhos hoje. E pra minha mãe, Raimunda, que não perde esse programa.
Ô, Tamires, um beijo especial para sua filha, Maria Vitória, 8 aninhos, a sua mãe, Dona Raimunda, parabéns aí, viu, a Maria Vitória e Dona Raimunda, um beijão, viu, Tamires, obrigada pela audiência de sempre. Chega uma mensagem aqui, né, me mandaram aqui 200 vezes, você tem que falar sobre isso, Kátia. Agentes de trânsito em Ilhéus são humilhados pelo prefeito e trabalham em situação desumana. Aí saiu num blog aqui, no Infor Ilhéus. E aí eu fui olhar a matéria atual mesmo e diz: os agentes de trânsito de Ilhéus, Sutran, vivem em situação desumana. O prefeito tirou os agentes da sua sede, onde disse que seria reformada, e colocaram eles em um local insalubre e totalmente desumana. Nas imagens pode ser observada a situação do banheiro, onde tem fogão no interior, né? Tem fogão no banheiro. Mesas totalmente destruídas, assim como todos os outros móveis de trabalho. Os agentes de trânsito não sabem se é perseguição, por eles estarem cobrando melhorias. Cadê que continua? Ou é a gestão que continua ainda enquanto... Ah, tá. Os agentes de trânsito não sabem explicar se isso é uma perseguição, né, por eles cobrarem a melhoria, ou se é a gestão que continua indo de encontro ao precipício, né? Tipo, não valoriza o servidor público, né? Parece que não valoriza. Eu não entendo deixar o servidor público nessa situação. Os agentes de trânsito têm um trabalho importantíssimo, viu, Marcos? No que diz respeito ao trânsito da cidade, trabalho é importante. Tem áreas mesmo que você vê que tá parecendo a Índia. E o agente de trânsito não tá lá. Sabe por quê? Eles não aguentam mais trabalhar nessa situação, Marcos. Os caras não têm estrutura para trabalhar. É como eles mesmos dizem aqui, que são humilhados pelo prefeito de Ilhéus e trabalham de forma em situação desumana. O sindicato aí, o representante é o Emerson. É o Emerson? Cadê? Cadê? Deixa eu ver o nome dele aqui. Coutinho, me ajude. Como é o nome do rapaz que nos concedeu entrevista, que representa aí os agentes de trânsito, né? A Sutran. Quem é? Como é o nome dele? Ele nos concedeu entrevista. Esqueci o nome do rapaz, gente. É muita gente aqui. Valério, é isso mesmo. É o Valério. Ô, Valério, vamos conversar de novo sobre essa questão aí? Eu quero entender. Por que vocês estão nessa situação toda aí mesmo? É situação desumana? O povo está aqui revoltado pedindo para a gente falar, né? Que a Prefeitura de Ilhéus deixam aí, humilha os agentes de trânsito e deixam. E eles trabalham nessa situação desumana. Valério, a gente precisa conversar de novo. Eu vou marcar uma entrevista aí. Se puder entrar hoje ainda, a gente conversa. Pode ligar aqui, tá? O Valério está liberado, porque não estamos colocando ouvinte no ar mais telefone, mas entrevista sim, viu? Vou ver aqui se a gente consegue falar com ele. Que situação, viu, minha gente? Complicada, triste realidade, viu? 12 horas e 48 minutos, vamos aqui de notícia. Já, já a gente dá uma passadinha novamente no WhatsApp e divulga mais mensagens dos ouvintes. Olha, no noticiário estadual, um incêndio atingiu uma área florestal no município de Andaraí, na região da Chapada Diamantina. É isso mesmo, é aqui na Bahia. O fogo começou na manhã de ontem e equipes do Corpo de Bombeiros seguem tentando controlar as chamas nesta quarta-feira. Não houve feridos, viu? Graças a Deus. De acordo com informações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente do município de Andaraí, o fogo se estendeu durante todo o dia, atingindo a divisa do município de Andaraí e Mucugê. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio atinge a região do Capabode, o Parque Nacional da Chapada Diamantina e o Parque Municipal de Andaraí, até as últimas informações, viu? Hoje, mais ou menos, por volta das 11h30, 11h40, essa era a informação. Equipes do Corpo de Bombeiros, a Previfogo, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e brigadistas da região estão no local para evitar que as chamas se espalhem. A causa do incêndio ainda é desconhecida. Chapada Diamantina, né, que atrai tantos turistas, triste a gente ver, né, nessa situação aí, as nossas florestas. 12 horas e 49 minutos, vamos dar uma passadinha novamente aí, Marcos, por favor, no WhatsApp, para divulgar as mensagens dos nossos ouvintes. Vamos lá?
Olha só, boa tarde, Kátia. Ailton da Fazenda Pirata, manda um alô aí pra gente aqui, eu não perco o Jornal do Meio-Dia.
Como é o nome dele?
Ailton da Fazenda O Pirata.
Onde fica essa Fazenda Pirata, meu filho? Um abraço para você, Ailton. Obrigada aí pela audiência, tá? Tem mais mensagem?
Boa tarde, Kátia. Renildo do Retiro está na sintonia.
Renildo do Retiro, obrigada pela audiência. Um abraço para você.
Parabéns aí ao ótimo programa Jornal do Meio-Dia, JMD, a melhor forma de se informar no sul da Bahia. Nós do Transporte Alternativo estamos sempre ligados, o Samurai aí do asfalto.
Obrigada, Samurai. Um abraço para você aí, tá? Obrigada mesmo pela audiência. Mais mensagens? Vamos divulgando. Ou enquanto isso, a Cauana pode acionar o Coutinho Neto, por favor? Pra ele fazer a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Fica no Banco da Vitória. Coutinho é atento, ó. A Fazenda Pirata fica aqui no Banco da Vitória, né? Obrigada, viu, Coutinho? Um abração para você, viu? Mais mensagens?
Tem sim, deixa eu dar uma olhada aqui.
Coutinho já está na linha, né? Então vamos atender logo, Coutinho, enquanto você separa essas mensagens para nós, né? Vamos lá, Coutinho Neto, repórter bem informado, está sempre nos auxiliando aqui. Obrigada, Coutinho. Vamos de notícias?
Vamos sim, Kátia. Voltamos com a viatura da 102,9 com tanque cheio, viu? Porque agora vamos circular em nossa grande região e também em nossa grande Bahia. Vamos começar o nosso giro pela informação no setor policial, no município de Itapetinga, onde ontem, terça-feira, uma guarnição da PETO recebeu a denúncia de que um indivíduo conhecido como Natola estaria em atitude suspeita no bairro Recanto da Colina. Ele estaria vendendo drogas, estava armado e também teria agredido e ameaçado de morte uma outra pessoa. Ao chegar ao local, com o apoio da guarnição da Rotan, foi constatada a veracidade da informação, sendo o homem encontrado com uma pistola calibre 380, pronta para uso, e mais ainda, o material que foi apreendido pelas guarnições da Polícia Militar de Tapetinga, envolvendo drogas, armas e também uma grande quantia em dinheiro. Diante deste fato, foi dado voz de prisão ao homem, que juntamente com o material foi conduzido até a 21ª Corfim de Itapetinga para serem tomadas as medidas legais cabíveis. Inclusive, na sequência da investigação, foi informado que o conduzido já tem passagens pela polícia por tráfico. Inclusive, com ele foi encontrada uma pistola calibre 380 com carregador e munições, além de R$ 6.610 em espécie, celulares e também um relógio de pulso. Em Piauí, a Polícia Militar apreendeu, em uma residência que fica localizada no centro da cidade, uma grande quantidade de drogas, arma e munições de diversos calibres. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, uma guarnição realizava rondas na travessa Carlos Chagas, quando avistou um homem com atitude suspeita também, que, ao perceber a presença dos policiais, teria tentado se esconder adentrando em um imóvel. Durante a abordagem, foi encontrado com o suspeito um revólver calibre 38 municiado. Em seguida, os policiais realizaram busca na residência e encontraram 14 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína, 1 quilo de crack, 57 munições calibre 38, 11 munições calibre 380, além de mais de R$ 5.000 em outros materiais relacionados a tráfico de drogas. Duas pessoas que estavam no imóvel e o suspeito, além do material apreendido, foram apresentados na delegacia local. Os detidos foram identificados e têm idade de 19, 21 e 24 anos, porém, o nome não foi revelado pela polícia. No município de Porto Seguro, hein? Lá no sul da Bahia, extremo sul da Bahia, a polícia está investigando o assassinato de duas pessoas naquela cidade. O crime ocorreu no bairro do Campinho, por volta das 2h30 da madrugada de ontem, terça-feira. Conforme informações, os moradores em situação de rua, José Carlos da Silva Santos, de 54 anos de idade, e Genilson de Oliveira, de Jesus Oliveira, de 33 anos, foram atingidos por facadas, principalmente na região do tórax. Os dois chegaram à Praça São Sebastião, na região central, quando foram surpreendidos pelos golpes de Teixeira. Eles morreram na hora. O autor do crime fugiu em seguida. Conforme informações ainda, eles não foram identificados. O autor do crime não foi identificado e também ainda não foi preso. A motivação do duplo homicídio teria sido uma briga entre o assassino e as vítimas por compra de drogas e por motivo passional. A polícia já abriu um inquérito para apurar este duplo homicídio que ocorreu na cidade de Porto Seguro. Já em Onápolis, também no extremo sul da Bahia, no final da manhã de ontem, um indivíduo morreu durante uma ação da Rondesp Sul, na região da Praça da Liberdade, localizada no centro da cidade de Onápolis. Segundo as informações da própria polícia, ao chegar no local, os policiais encontraram indivíduos armados, suspeitos de práticas de roubo e tráfico de drogas, e estariam vendendo entorpecentes naquela região. Aí os policiais tentaram realizar a abordagem e foram recebidos a tiros. Houve uma troca de tiros e um dos suspeitos foi alvejado, indo a óbito a caminho do hospital. Os outros indivíduos conseguiram fugir do local. Durante a ação da polícia, foram apreendidos um revólver calibre 22, 7 munições, sendo 4 disparadas e 3 picotadas, e também uma certa quantidade de maconha. Olha, Cátia Marcos, na nossa grande Bahia, 3 mulheres foram presas pela Polícia Rodoviária Federal
na tarde da última segunda-feira, porque elas foram flagradas transportando cocaína em um ônibus interestadual de passageiros que seguia de Alta Floresta, no Mato Grosso, para Recife, Pernambuco. A ação foi registrada no município de Seabra, quando os agentes da Polícia Rodoviária Federal fiscalizavam o quilômetro 408 da BR-242 e aconteceu a abordagem a este ônibus para verificação. A primeira passageira flagrada demonstrou nervosismo e contradição ao responder os questionamentos da equipe da PRF. Suspeitando de alguma irregularidade, os policiais realizaram busca minuciosa em seus pertences e encontraram, dentro do seu travesseiro, 3 quilos de cocaína. Questionada, a jovem de apenas 19 anos de idade informou que recebeu a droga em Cuiabá para ser transportada até Maceió e que receberia a quantia de R$3.000. Na sequência das abordagens, outras duas mulheres apresentaram o mesmo sintoma de nervosismo e acabaram também sendo detidas com mais 6 quilos de drogas dentro dos seus próprios travesseiros neste ônibus interestadual aqui no município de Seabra, na Chapada Diamantina, em nossa grande e querida Bahia. Muito bem, Kátia Gomes, você Marcos Bezerra e você do JMB. Voltaremos amanhã com novas informações do setor policial aqui no Jornal do Meio-Dia, que tem informação que você precisa na hora do almoço e que continua com o meu boa tarde para Kátia Gomes e o meu boa tarde também para você, Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá? Você retorna na edição de amanhã, quinta-feira, junto conosco, se assim Deus nos permitir. Olha, são 12 horas e 59 minutos, Coutinho trazendo a informação aí de Porto Seguro, então vou aproveitar para fazer esse comentário aqui, várias pessoas me mandaram, você viu isso? Essas duas máquinas aqui, né, dois carrões, duas novas viaturas do 8º Batalhão de Polícia Militar lá em Porto Seguro. Os dois automóveis de luxo, uma Mercedes-Benz C180 e um Ford Fusion, né, eram utilizados por criminosos na venda de drogas pelas ruas da cidade de Porto Seguro. E atendendo a solicitação do comando lá do batalhão, tendo parecer favorável, obviamente, do Ministério Público e da Justiça Criminal, né, que acabou cedendo aí os automóveis para uso no patrulhamento das ruas de Porto Seguro, com o objetivo de proteger aí toda a comunidade. E aí, gente, nem tanto por ser carrões, não, mas pelo simbolismo, né, que representa essa atitude, que mostra que a Polícia Militar da Bahia, o Ministério Público, a Justiça Criminal, são instituições sérias e atentas, integradas na necessidade de combater e prevenir o crime, o que principalmente aí mostrar que a bandidagem não é intocável, né? Então, parabéns aí. Então, a Porto Seguro lá, o 8º Batalhão, né, da Polícia Militar, ganhou aí esses automóveis de luxo, uma Mercedes e um Ford Fusion, né? É isso mesmo. Tomou da bandidagem, né? Tem que colocar para trabalho sério, né? Para não deixar lá acabando, né? Vamos lá, a polícia sempre precisa aí de mais automóveis. Marcos, tem muita mensagem aí que dá para divulgar aí no Jornal do Meio-Dia?
Boa tarde, sou Angélica do Acuípe de Baixo. Estive na central de abastecimento ontem e tive que segurar a ânsia, né? Pois estava um mau cheiro insuportável em frente ao supermercado Meira. Um absurdo isso. Parabéns a vocês por serem nossa voz.
Né? Eu acho que falta uma higienização melhor nessa área, né? A prefeitura deveria se preocupar em ajudar esse povo, né? Quem trabalha, quem consome lá, né? Compra por ali diariamente. Tá faltando isso aí, né? Uma atenção especial com essa região da central de abastecimento em Ilhéus, né? Por parte aí do poder público municipal. Tem mais mensagem, Marcos?
Tem mais aqui, olha, foram achados os documentos de Sidney Souza, né? Ele é de Ilhéus, perdeu documentos ali, tá? Com um ouvinte nosso ali, do Teutônio Vilela. Então, Sidney Souza, a gente vai tentar passar o contato dessa ouvinte aí para que você estiver ouvindo, né? E de repente vai reaver seus documentos. Sidney Souza, perdeu em Ilhéus.
Exato, é só procurar a gente aqui, viu? Uhum. Mais alguma mensagem?
Tem mais aqui. Kátia, da Morada do Porto, boa tarde, estão de parabéns aí vocês do Jornal do Meio Dia. Obrigado, Kátia. Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Gostaria que você pudesse falar mais uma vez sobre nós, estagiários da educação, pois ainda já estamos em outubro e ainda não foi efetuado o último pagamento.
Nada de receber.
É isso aí.
Esse pessoal aí, estagiário da Secretaria de Educação da Prefeitura de Ilhéus, vem sofrendo já há algum tempo, né, com esses não recebimentos aí por serem estagiários aí, trabalham, né, parece que não se preocupa em pagá-los, né? Essa aí é a realidade, né? O pessoal que trabalha para os estagiários aí da Secretaria de Educação de Ilhéus, né? Difícil, viu? Difícil situação, viu, Marcos? Bem, vamos aqui ao noticiário nacional, porque a gente vai finalizar já o programa. No noticiário nacional a gente traz a informação aí, Marcos, da Lava Jato, né? Polícia Federal cumpre mandados para apurar crimes em diretoria da Petrobras. Isso,
a fim de aprofundar as investigações contra práticas criminosas cometidas na diretoria de abastecimento da Petrobras, a Polícia Federal deflagra a 76ª fase da Operação Lava Jato na manhã de hoje, quarta-feira. Batizada de Operação Sem Limites 3, a fase prevê o cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. De acordo com a PF, as apurações foram iniciadas após a deflagração da 57ª fase da Lava Jato, a primeira sem limites, que visava o cumprimento de prisões e buscas e apreensões de integrantes de suposta organização criminosa, responsável aí pela prática de crimes com negociação de óleos, combustíveis e derivados entre a estatal e trading companies estrangeiras. Após o cumprimento dessas medidas, no final de 2018, e o oferecimento de acusações criminais, executivos ligados a empresas estrangeiras investigadas celebraram acordos de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, MPF. Ao apresentar elementos probatórios, esses executivos contaram que funcionários da Petrobras, responsáveis pelas negociações de compra e venda de bunker e diesel marítimo, recebiam vantagens indevidas para favorecer as empresas nas negociações de fornecimentos de combustíveis. A PF explica que, com parte das comissões geradas a partir da celebração das operações comerciais, os executivos realizavam os pagamentos dos funcionários públicos com auxílio de um operador financeiro que já foi alvo da 20ª fase ostensiva da Lava Jato, Operação Corrosão, e mediante a celebração de contratos fictícios para geração de recursos em espécie. Além disso, a investigação feita até o momento constatou que os funcionários da Petrobras, alvos das medidas cumpridas hoje, também repartiam os valores de propina com outros agentes públicos da Gerência Executiva de Marketing e Comercialização já denunciados e investigados na Lava Jato. Os alvos vão responder pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Isso aí.
O pessoal já ganha bem, razoavelmente bem, não se contenta, né?
Não se contenta, é verdade, viu, Marcos? Bem, olha, em São Paulo, tá? Mais de 900 escolas da rede estadual reabrem e atendem 200 mil alunos. Olha só, as aulas para alunos do ensino médio e educação de jovens e adultos, EJA, da rede estadual de São Paulo, voltam hoje. De forma opcional. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, 904 escolas de todo o estado lá optaram pela reabertura, tá? Isso em São Paulo, viu, minha gente? A rede estadual de educação contempla mais de 5 mil escolas nos 645 municípios de São Paulo, sendo que somente a capital concentra 1.100 dessas escolas. Conforme divulgado pela Secretaria Estadual de Educação em São Paulo, ontem, na terça, 904 escolas já reabriram em 219 municípios. A expectativa do governo é de que 200 mil estudantes sejam atendidos. O balanço não contempla alunos que cursavam, o balanço, no caso, não contempla alunos que cursam o ensino fundamental. Isto porque o governo do estado adiou o retorno destes estudantes para o dia 3 de novembro, tá? Então, o que informa aí o governador João Dória. Então, desde o dia 8 de setembro, as escolas estão autorizadas a fornecerem aulas de reforço. No entanto, como a volta às aulas está condicionada à autorização dos prefeitos, apenas 128 seguiram a orientação e 361 escolas estavam abertas. A Secretaria Estadual de Educação, lá de São Paulo, não informou quais os municípios que aderiram a esse processo, tampouco o nome das escolas. Bem, Vamos para a nossa última notícia, por favor, Marcos. STF decide que segurado pode contestar INSS a qualquer momento, né?
Isso, o Supremo Tribunal Federal, STF, julgou inconstitucional o prazo de 10 anos para entrar na justiça contra o INSS em caso de contestação de um benefício negado, cassado ou cancelado. A decisão de segunda-feira, dia 5, anula a regra instituída pela Lei 13.846 de 2019, que também criou o pente fino do INSS. Segundo o ministro Edson Fachin, o texto comprometia o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário, ofendendo o artigo 6º da Constituição. Com a mudança, o segurado poderá resgatar o pedido de benefício que foi negado, cessado ou cancelado, e não terá que fazer novo requerimento se conseguir comprovar que tinha o direito quando fez a solicitação pela primeira vez. Se o benefício for concedido, o segurado irá receber atrasados dos últimos 5 anos. De acordo com o Supremo, para o direito em si ao benefício não há prazo decadencial. O prazo apenas vale para a revisão de um benefício concedido, afirma Jane Berwanger, diretora do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que representou o Instituto no julgamento. A advogada cita como exemplo uma pensão por morte que foi requerida e negada pelo INSS e a família esperou 11 anos para entrar com ação na justiça, quando os filhos pararam de receber o pagamento. Se valesse a lei pela redação da Lei 13.846, esse benefício não poderia mais ser discutido, mas com a decisão do STF é possível. A decisão do STF não altera o prazo para pedir revisões de um benefício já concedido. Neste caso, o beneficiário tem até 10 anos, contados a partir do primeiro pagamento, para tentar melhorar a renda mensal. Especialistas recomendam que o pedido de revisão seja feito dentro dos 5 primeiros anos para garantir todos os atrasados desde a concessão.
Tá aí a dica dos especialistas, né? Bem, há 1h09, né? Então a gente vai encerrar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Se cuidem, tá? Ainda estamos em meio a uma pandemia. Se cuidem mesmo. Se for sair, use máscara. Se puder, fique em casa, tá? Nada de ficar à toa por aí. Claro que muita gente tem que sair para resolver suas questões particulares, né? A vida também não pode parar.